Oi, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta quinta-feira, 7 de março de 2024. Eu sou Luciana Freire e comigo na apresentação está Stephanie Swerdyk.
Oi, Luciana! Olá a todos que nos acompanham. O novo PAC Seleções, o programa que investe em obras públicas para áreas essenciais, divulgou nesta quinta os projetos que serão beneficiados pela iniciativa federal. Segundo o anúncio feito no Palácio do Planalto, a Bahia receberá o investimento para a realização de 716 obras espalhadas em mais de 350 cidades do estado.
A expectativa inicial é que mais de 12 milhões de baianos serão beneficiados graças ao projeto, uma conquista que foi celebrada pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues.
Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o programa tem o objetivo de atender as demandas dos municípios e estados mais necessitados e disse estar otimista com o futuro do país e com o que vai acontecer nos próximos anos.
A edição desta quinta do Jornal Metrópole traz como matéria de capa a questão da terceirização no Brasil. Funciona mais ou menos assim e acontece por todo o país, nas mais variadas esferas da administração pública. Governos e prefeituras contratam terceirizados para prestação de serviço, na maioria das vezes por valores muito acima do mercado, e usam essas empresas como cabides de emprego para abrigar cabos eleitorais e apadrinhados dos políticos que pertencem ao grupo da vez no poder. Dessa forma, podem escapar da fiscalização da imprensa e da vigilância dos órgãos de controle externo.
A prática, que existia de forma mais tímida, explodiu a partir de março de 2017, quando a Câmara dos Deputados aprovou e o então presidente Michel Temer sancionou a Lei da Terceirização, fruto de um projeto que tramitava na casa desde 1998. Em síntese, a nova legislação ampliou o espectro do trabalho terceirizado, tanto na iniciativa privada quanto na gestão pública, incluindo serviços prestados nas chamadas atividades FIM, antes vetadas à execução por terceiros pelas regras vigentes à época. Para empresas privadas, a lei eliminou quaisquer travas ao trabalho terceirizado.
Desde que a lei entrou em vigor, pipocaram denúncias sobre o uso político e eleitoral das terceirizadas. Um dos casos mais rumorosos, revelado pelo Fantástico em junho de 2018, envolveu três prefeituras do Rio Grande do Sul: Canoas, Triunfo e Guaíba. Depoimentos de ex-servidores e de pessoas que atuaram em empresas de serviço mostraram que conseguir uma vaga só era possível através da indicação política dos prefeitos e vereadores da base aliada.
Confira a matéria completa de Jairo Costa Júnior no Jornal Metrópole desta quinta-feira. O projeto que pode barrar a construção de três torres na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, deve ser votado nos próximos dias na Câmara Municipal de Salvador. Presidente da Associação de Moradores, SOS Buracão, Miguel Sebe, foi entrevistado na Rádio Metrópole na última quarta-feira e revelou que a proposta deve ser votada pelos vereadores na quarta da próxima semana.
O projeto é de autoria do vereador e presidente da Câmara, Carlos Muniz, do PSDB. Ele propõe que as casas onde serão construídas as três torres sejam desapropriadas e sirvam de espaço para instalação de uma praça e um estacionamento para a comunidade usufruir.
Também entrevistado na Metrópole nesta quinta-feira, Muniz não confirmou a data de votação, mas revelou que solicitou à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, a SEDUR, um estudo sobre o impacto que os empreendimentos poderiam causar na região. De acordo com ele, a pasta vai responder até a próxima segunda-feira.
A possibilidade da criação das torres de 18 andares desagrada moradores da região, que já realizaram diversos protestos através da associação SOS Buracão. Na última terça, eles se reuniram com Muniz para discutir o projeto.
Ainda em entrevista à Metrópole, Miguel comentou que o projeto de construção dos prédios é favorável apenas para quem compra o empreendimento, enquanto os moradores e outros frequentadores da praia seriam prejudicados.
Como é que nós vamos permitir alguma coisa que possa causar sombreamento para a praia, alguma coisa que possa afastar o nosso berçário de tartarugas. A Praia do Buracão é um berçário de tartaruga. Tem muita coisa peculiar na Praia do Buracão, para quem mergulha, para quem gosta. Tem uma vida marinha intensa, tá? Aquilo ali realmente é uma reserva para quem quiser usufruir. E nós temos permanentemente, a gente já fez uma contabilidade, nós temos lá 6 mil frequentadores assíduos na Praia do Buracão. Inclusive, o seu pedreiro aqui, a cara de pau de dizer que está fazendo 47 unidades residenciais. Porra, para favorecer 47 pessoas, vai em desfavor a 6 mil? Tenha santa paciência, pô, não é por aí.
Vamos acompanhar esse assunto. Agora vamos dar um pulo em Brasília. Dono da maior bancada da Câmara, o PL não abriu mão da prioridade na escolha dos presidentes das principais comissões e, numa derrota para o governo, impôs deputados bolsonaristas radicais nos cargos.
Isso mesmo, a Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, considerada a mais importante, será presidida por Caroline de Tone, do PL. O Planalto tentou evitar que Caroline assumisse a CCJ e o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, e outras lideranças do Centrão chegaram a avaliar que ela era polêmica demais, mas o PL manteve a indicação.
No fim, ela recebeu 49 votos a favor, incluindo de petistas, contra 9 em branco. Segundo a mulher a presidir a CCJ, ela afirmou que atuará com responsabilidade, transparência e equilíbrio, ouvindo todas as bancadas como tem que ser.
Em outra derrota para o governo, o bolsonarista Nicolas Ferreira, do PL, foi eleito presidente da Comissão de Educação, por 22 votos favoráveis e 15 em branco. Neste caso, sem apoio dos parlamentares petistas.
A indicação foi questionada por membros da base governista, que temem que a pauta seja tomada por temas ideológicos. O PL também estará à frente de outros colegiados importantes, como de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A entrada oficial da Suécia como membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aconteceu nesta quinta-feira. O secretário-geral da Aliança Militar, Stoltenberg, denominou como histórico e alegou que o país nórdico possui uma garantia definitiva de segurança do grupo.
O país nórdico se tornou o novo membro da OTAN após entregar o último documento necessário, o depósito do instrumento de adesão em Washington com o governo dos Estados Unidos, líder da aliança. Com a adesão da Suécia, a OTAN agora conta com 32 países membros.
E é isso, pessoal. Aos Fatos de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole, no Instagram e no TikTok, e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio e se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, pessoal.